Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Secretário Municipal de Trânsito e Segurança Pública, Wilson Eduardo Esgorla, fala sobre o encerramento das atividades na pasta e a não continuidade na próxima gestão.
Jovem é preso pela Brigada Militar com veículo roubado em Caxias. Suspeita que Renault Logan foi utilizado por criminosos em roubo a uma residência na zona rural de Vespasiano Corrêa.
Mercado de trabalho Guaporé registra mais um mês de crescimento no número de trabalhadores com carteira assinada.
Presidente da Câmara de Vereadores de Guaporé, Jair Elias Anata, destaca os trabalhos no encerramento da atual gestão.
Transformando dor em amor, família e amigos de Celso Gasparetto realizam ação do bem, arrecadando alimentos.
Estas e outras informações você confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 7 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta quarta-feira.
Boa tarde. Hoje, 2 de dezembro.
Com tempo ensolarado em Guaporé região, temperatura 28 graus e 3 décimos.
48ª semana, passaram-se 337 dias, faltam 29 para 2021.
Estação Primavera, Lua Cheia.
Santo do dia, Santa Bibiana.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial está cotado em R$ 5,23, poupança 0,11%. TJLP 4,55%, taxa Selic 2%, grama do ouro R$ 306,75.
Cotações agropecuárias, saca do milho R$ 80,50, saca da soja R$ 153,40, suíno tipo carne R$ 5,75, preços médios praticados na região.
Notícias da paróquia Santo Antônio de Guaporé.
19 horas, missa na Matriz, 19h30, missa na Comunidade Nossa Senhora da Saúde, 19h30, missa e confissões na Comunidade Santo Antônio, linha 2ª, 28, 19h30, encontro em preparação ao Natal, em seguida, missa na Comunidade Bom Jesus, 19h30, encontro em preparação ao Natal nas Comunidades Nossa Senhora do Carmo e São José.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo direto da Somar Meteorologia com Kátia Valente. Olá.
Olá, ouvintes da Rádio Aurora. A quarta-feira é de tempo firme, ainda predominando aqui na nossa região em grande parte do dia. A expectativa é que os ventos que estão soprando já do quadrante norte em altitude tragam um ar mais úmido e mais quente. Com isso, as temperaturas disparam. Faz calor nesta tarde, máximas de 28 graus. Mas o tempo já está mudando. Essas mesmas instabilidades devem alimentar um sistema de baixa pressão sobre o norte da Argentina. E este sistema vai empurrar instabilidades a partir do oeste e noroeste gaúcho. Então, mais para o final do dia e à noite, a chuva pode chegar aqui na região e pode não vir sozinha. Podemos ter trovoadas, rajadas de vento, enfim, uma instabilidade mais forte devido à presença destes sistemas. Na quinta-feira, aí sim, o tempo fica bem mais fechado. A chuva acontece a qualquer momento. Eventualmente, pode ser expressiva e ainda acompanhada de algum temporal. As temperaturas diminuem bastante. As máximas não passam de 22 a 24 graus. E aí, na sexta-feira, o tempo volta a ficar firme com a entrada de uma nova massa de ar seco. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real no ar.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora 12 horas 11 minutos. Na programação da Aurora 107.1, recebo o secretário municipal de Segurança Pública e Trânsito, Wilson Eduardo Sgorla, que vai nos falar um pouco sobre, principalmente, as modificações realizadas aqui em Guaporé e também os ganhos na parceria junto com o Concepro, com o sistema de vídeo monitoramento, câmeras de LPR que foram instaladas no cercamento eletrônico. Wilson, primeiramente o nosso bom dia, prazer em recebê-lo. Vamos começar falando sobre o trânsito que apresentou nos últimos tempos números consideráveis de redução no número de acidentes aqui em Guaporé. O nosso bom dia.
Bom dia ouvintes da Rádio Aurora, bom dia amigos guaporenses. Eu venho aqui, Eduardo, primeiro hoje em tom de despedida, né? A princípio eu não ficarei na secretaria, preciso retomar minha atividade principal, que sempre foi a advocacia, né? Voltarei para o meu escritório, muito provavelmente. E eu acho que eu saio com o dever cumprido, né? Porque, como tu bem disse mesmo, né? As mudanças que fizemos no trânsito, elas surtiram muitos bons efeitos, né? Tivemos uma redução drástica em acidentes de trânsito aí. Guaporé se tornou um pouco mais segura andando na rua, né? Independente de qualquer coisa, eu acho que o trabalho que foi realizado na parte de sinalização, na parte de redução de velocidade, deu o efeito esperado pelos estudos que nós fizemos.
Foram várias faixas elevadas de segurança construídas, uma pintura, sinalização viária completa na cidade, algumas alterações realizadas em vias urbanas que impactaram. Tudo isso contribuiu para que nós tivéssemos uma conscientização maior do trânsito aqui em Guaporé.
Sim, Eduardo. O que aconteceu? Quando eu assumi a secretaria ela existia praticamente só no papel. Ela foi criada no governo anterior e ela nunca foi efetivamente trabalhada nesse sentido, tanto no trânsito quanto na segurança pública, né? Eu encontrei uma secretaria simplesmente no papel. Ela só existia um diretor de trânsito que fazia alguns trabalhinhos aí anteriormente. O seu José Ortiz, ele fez um bom trabalho sozinho quando eu estive no gabinete acumulando a função do secretário, enquanto eu programava toda a questão do vídeo monitoramento. Quando eu saí do gabinete para assumir exclusivamente a Secretaria de Segurança e Trânsito, eu encontrei, então, o início do andamento de um processo, né, de melhoria. Já estava com a base do vídeo monitoramento instalado. Então a gente detectou vários pontos críticos na cidade, e esses pontos críticos a gente acabou optando, a pedido da população, na instalação de redutores de velocidade, que são essas faixas elevadas na avenida, e nos bairros a gente optou por usar lombadas, né, os quebra-molas. Todas as lombadas que são instaladas hoje são amparadas por abaixo-assinado da população. E a gente simplesmente fez o trabalho de integrar a população com a secretaria.
Porque foram muitas críticas de algumas pessoas dizendo que Guaporé era a capital do quebra-mola, mas todas as atividades tinham respaldo dos próprios moradores e deve ter muito mais pedidos.
Exatamente. Todas os quebra-molas, todas as lombadas aí, todas elas estão amparadas por um abaixo-assinado. A gente não tomou a iniciativa de instalar lombadas sozinho em nenhum momento. Eu tenho lá tudo arquivado, tenho lá, se quiser dar uma olhada, pode chegar na secretaria, será muito bem-vindo. E eu tenho em torno de 50 pedidos parados. Eu não acredito que Guaporé seja a capital da lombada, porque, primeiro, que não existia nenhuma, né? Normalmente as pessoas que gostam de olhar as coisas com outros olhos, elas veem a mudança como algo ruim. Então a gente olhou assim, olha, não tem na cidade. Não tem nenhum retorno de velocidade. A gente vinha de uma média de 360 acidentes por ano. Caímos para em torno de 100 acidentes agora. Isso graças à ajuda da população. Então, a capital da quebra-mola, eu já passei cidade que tem muito mais. Guaporé foi instalado nem um terço daquilo que foi pedido pela população e os pedidos continuam chegando. É uma crítica vazia. Eu não concordo com ela porque os números estão aí para mostrar. Realmente eu acho que se fizeram necessárias uma por uma e se fazem necessárias mais outras. Como eu disse outro dia, fiz uma postagem inclusive em rede social. Aquilo que tu evita, ninguém tem como saber que tu evitou. Tu evita uma morte, tu não tem como saber que tu evitou aquela morte, aquele acidente, aquele dano material, aquela lesão, porque ela não aconteceu, né? Então assim, enquanto eu estiver evitando, eu vou estar trabalhando contra o desconhecido. E as pessoas também têm esse medo do desconhecido. Então assim, é compreensível que haja críticas, porque a gente não é dono da razão, né? Eu não sou dono da razão. Mas enquanto a população estiver pedindo, solicitando esse retorno de velocidades, eu acho que ainda a sabedoria do povo é maior do que de qualquer outra pessoa, minha, de qualquer um. A sabedoria do povo é muito maior. A população sabe o que está acontecendo na cidade, ela está próxima ao problema. Nós detectamos sim esse problema, nós verificamos que tem locais que são realmente perigosos, que a velocidade passava do limite aí, do ponto tolerável, e a gente se fez necessário instalar essas lombadas. Existem pedidos também que não eram cabidos, né? As pessoas aí meio que achavam que sim e tal, mas foi analisado, então não tinha nem histórico de acidente, e a velocidade às vezes um pouco sim acima, mas nada exagerado. Nos locais que foram instalados, sim, esses tinham problemas sérios. Era muito arriscado deixar daquela forma.
Uma das também mudanças que impactou no trânsito foi a questão da preferencial na rua Pinheiro Machado, que fica um anel viário que, segundo o prefeito, nós teremos uma alteração na questão da sua pavimentação, pelo menos é a ideia, para os próximos 4 anos. Isso também, de uma certa forma, no primeiro momento, foi duro de aceitar por parte de muitos, mas depois agora se mostrou eficaz, secretário.
Sim, sim, foi uma decisão a ser tomada aí pelo plano diretor. O plano diretor tomou a iniciativa de criar essa perimetral para desafogar o trânsito no centro. A avenida estava super lotada, não tinha mais condições de trafegabilidade. Ela é uma pista só, né? As pessoas andam em duas, mas como ela é uma faixa só. Então a gente fez umas mudanças no Silvio Sansão após a criação da perimetral ali, do acesso. Mas a intenção não é deixar os caminhões ali, Eduardo. É sim mudar a pavimentação dela, é sim melhorar. Mas a intenção do plano diretor, inclusive, é mais um desvio mais fora da cidade ainda. Essa solução da Pinheiro Machado, ela é, ao meu ver, temporária. Tem que ser criado sim esse outro acesso que sairia lá no acesso norte e de lá partiria por fora da cidade, tem que abrir uns pedaços de estrada ali no interior e desvio totalmente dos caminhões por lá, para Vista Alegre. A avenida ficaria só para entregas, né, como hoje ela é. Eu vejo que existe muito motorista hoje de caminhão que não respeita, mas aí também o pessoal cobra da gente, né, por que os caminhões estão andando ainda e tal. As pessoas têm que entender que a prefeitura toma as atitudes, faz o planejamento, faz as modificações, quem faz a fiscalização de trânsito é a Brigada Militar. Então, assim, houve o efeito da questão dos caminhões sair da avenida, foi muito bom para a avenida, e também eu acho que as pessoas acabaram se acostumando mesmo com a ideia de ali estar passando e viram que não é tudo aquilo que falavam, não é tanto caminhão assim que vai atrapalhar a vida das pessoas lá na Pinheiro Machado. E a melhoria de lá é uma consequência, né? Melhoria daquela rua lá, eu tenho certeza que o prefeito Valdir agora vai tomar as providências para aos poucos mudar a pavimentação aí, provavelmente asfaltá-la toda.
No trânsito, o que você gostaria de ter feito, mas não conseguiu durante o período que esteve frente à pasta?
Primeiro, eu também, outra coisa que eu fui alvo de críticas aí, a questão da sinalização horizontal, né, as pinturas. Muita gente falou bobagem, teve gente falando que era muita tinta jogada fora, mas foi outro problema que foi detectado, que não existia sinalização viária na cidade horizontal, não existia pintura na cidade. Quando iniciamos o trabalho de pintura lá, 2 anos atrás, 3, a gente começou a perceber que nesses locais em que havia as pinturas faixa de segurança, aquele pare escrito no chão, aquela faixa amarela no meio fio que não existia, tudo isso aí começou a surtir outros novos efeitos também. Também colaborou junto com as lombadas, com as faixas elevadas, na redução de acidentes. O seu José e eu, a gente acabou comprando uma máquina de pintura para poder fazer esse serviço, porque a terceirização é muito cara, né? E a gente formou uma equipe que agora é muito boa, assim com o Cláudio e o Thiago, eles são 2 concursados que estão muito bem. Eu sempre tive agora no último ano o auxílio do Fabrício e do Kennedy, que são terceirizados, né? Eu fui muito feliz com essa equipe aí, porque eles responderam e entenderam o que era a sinalização, e a gente deixou ela, a cidade, totalmente sinalizada horizontalmente. Vocês podem ver que não falta nenhuma rua que não exista a faixa central, né, o eixo que chama amarelo, e as faixas de segurança. Então a cidade está totalmente pintada. O que está faltando, Eduardo? Algumas coisinhas que eu não consegui fazer. Eu vou sair com certo gosto de, como eu vou dizer assim, de frustração. Foi que era um sonho meu, era eliminar os semáforos da avenida, as sinaleiras, eliminar elas e colocar rótulas. Isso eu sempre quis fazer. Mas devido ao estado que estava o trânsito de Guaporé, tinha outras prioridades, que era a sinalização e a redução de velocidades. Isso toma muito tempo para fazer. Então a gente optou por isso, e se desse tempo a gente ia começar a mexer na questão dos semáforos. Isso ficou agora para o próximo secretário, né? Eu provavelmente não vou ficar. O próximo secretário vai ter que achar uma alternativa de ver como vai colocar essas rótulas aí. Eu já tinha em mente, já tinha feito uma pesquisa, vou deixar para ele, para resolver essa situação dos semáforos, das sinaleiras na avenida. Que é o que eu gostaria mesmo que mudasse, para deixar o fluxo andar. As últimas coisas que eu fiz ali, que eu consegui aliviar bem o trânsito da avenida aqui no centro, foi aquela abertura do canteiro lá no Campo do Juventude, e foi a permissão de conversão naquela esquina de cima, na subida do Juventude ali na Guilherme Mantese, né? Guilherme ali Mantese. Foi liberado para o pessoal virar para a esquerda, e isso desafogou muito o trânsito ali naquela área central, porque todo mundo era obrigado a ir até a sinaleira para poder virar. Então isso foi um grande acerto. Então as rótulas que eu queria instalar, essa ficou para trás. E eu tenho mais um projeto ainda para criar uma rotatividade de estacionamento. Nós temos problema de estacionamento hoje em Guaporé, por mais que eu acho que o guaporense é bastante mal acostumado, gosta de estacionar na porta de onde vai. Agora saiu uma resolução nova do CONTRAN no ano passado, foi regulamentada, e são a criação de vagas rotativas. Vejam bem, não é a criação do estacionamento rotativo pago, não é a área azul, são criação de vagas por tempo determinado. Então o projeto que eu vou deixar para a população de Guaporé, que eu acho que vai ser uma grande solução, são a criação dessas vagas por tempo determinado. Essas placas que você vê nas farmácias, por exemplo, elas não são exclusivas de farmácia. As que têm escrito farmácia vão ser substituídas por vagas de tempo determinado. Elas servem para a farmácia e para qualquer outro ponto do comércio, desde que respeite o tempo determinado na placa. O qual o meu projeto agora, que deixarei para o José Ortiz, provavelmente ficará no trânsito. Essas vagas serão espalhadas pela cidade, em pontos estratégicos de mais movimentação. Vamos dar um exemplo, Caixa Econômica Federal. Aquela rua, ela é difícil de estacionar, existem vários pontos de comércio e a Caixa. A pessoa que chega ali e diz, precisa fazer uma coisa rápido, e aquela desculpinha que todo mundo usa, né, Eduardo? Estacionou na entrada de uma garagem, mas é só 5 minutinhos. Vai ter a vaga para os 5 minutinhos, sim. Vamos fazer a vaga de 15 minutos, 10 minutos, pisca-alerta ligado, a pessoa estaciona o seu carro, tem 10 minutos para fazer. A população vai ajudar a fiscalizar os comerciantes, porque a pessoa não vai poder estacionar e deixar o dia inteiro lá. Então vamos espalhar pela cidade todas essas vagas de tempo determinado e vamos resolver sim a rotatividade do estacionamento no município.
Este é o secretário de Trânsito e Segurança Pública, Wilson Eduardo Sgorla. Agora 12 horas 23 minutos, na sequência Transformando Dor em Amor. Família de Celso Gasparetto realiza ação do bem arrecadando alimentos.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora 12 horas 28 minutos, voltamos a apresentar o Jornal da Aurora, destaque para a Covid-19. Nós vamos falar sobre os novos números apresentados pelo Comitê de Operações Emergenciais aqui de Guaporé, que ontem à tarde divulgou mais um boletim epidemiológico. Nós temos no estado do Rio Grande do Sul uma grande preocupação por parte do governo quanto à situação e o aumento no número de casos. No estado são 326.425 casos. Deste total, 300.904 recuperados. Em acompanhamento, são cerca de 18.578 e 6.900 mortes, infelizmente, foram registradas de pacientes com positivos para a Covid. Destaque para o município aqui de Guaporé e os números apresentados pelo comitê. 1.091 casos confirmados. Deste total, 1.059 recuperados, 23 ativos, 6 pessoas estão internadas, 3 em Guaporé e 3 em outros municípios. e nós temos 40 exames em análise no LACEN. Num comparativo com a última publicação, no dia 27 de novembro, baixou o número de casos ativos. Em contrapartida, aumentou o número de internados e também de famílias em isolamento domiciliar, casos suspeitos em monitoração. Temos também o destaque para o estado do Rio Grande do Sul, que hoje pela manhã incluiu mais um paciente, mais uma morte nos dados aqui de Guaporé. Então seriam 10 o número de pessoas com um exame positivo para a Covid que perderam a vida. O próximo boletim epidemiológico será publicado pelo comitê no dia 4 de dezembro. E a pandemia não acabou, use máscara, é obrigatório.
Meio-dia, 31 minutos, vamos falar em solidariedade, transformando a dor em amor. A família de Celso Gasparetto realiza ação do bem arrecadando alimentos. O filho Marcelo, a família, os amigos, transformam o luto pela morte de Celso Antônio Gasparetto, motorista de aplicativo brutalmente assassinado no mês de setembro, em uma ação solidária em memória e homenagem à vítima de tamanha brutalidade. A dor se transforma em amor, pois o objetivo é homenagear a memória de Celso, um homem simples, trabalhador, de coração gigante, arrecadando alimentos para as pessoas menos favorecidas neste final de ano. Neste ano de 2020, passamos por muitos momentos, entre eles a perda de nosso querido Celso Gasparetto, pessoa essa que sempre se preocupou com todos ao seu redor e nunca mediu esforços para ajudar aos que mais necessitavam. Em sua memória, família e amigos se unem para realizar uma ação do bem, onde arrecadaremos alimentos não perecíveis para os irmãos necessitados e instituições de caridade, diz a chamada para a ação. As doações vão ser arrecadadas no próximo dia 20 de dezembro, um domingo, ao lado da matriz, das 9 às 2 da tarde. Quem quiser também pode doar para os familiares, Marcelo, Mari ou Érica. Também pode doar para os motoristas do aplicativo EIRS. Quem tiver interesse e quiser mais explicações, também pode entrar em contato pelo 3443-4362. As doações acontecem no dia 20 de dezembro, na Matriz, das 9 às 14 horas. Doar faz bem para o coração, para o seu e de quem precisa.
Agora 12 horas 33 minutos. Vamos com destaque para a evolução do emprego no Brasil, dados registrados pelo CAGED através do Ministério da Economia. O Brasil registrou 1,5 milhão de admissões e 1,2 milhão de desligamentos no mês de outubro, que resultou em 395 mil empregos formais gerados, um aumento de 1,03% dos postos em comparação ao mês anterior. Também nós temos destaque para os números do estado do Rio Grande do Sul, que também registrou no mês de outubro saldo positivo de 27.013 pessoas a mais com carteira assinada. Foram 102 mil admissões e 75 mil desligamentos em números redondos. Em Guaporé, conforme o Observatório do Trabalho, Núcleo do Trabalho da Universidade de Caxias do Sul, o saldo do mês de outubro também foi positivo. Guaporé registrou 423 admissões e 277 desligamentos, resultando em 146 empregos formais abertos. Dessa maneira, o município contou com um estoque de 7.700 empregos formais. O resultado positivo foi influenciado principalmente pelo setor da indústria. Apesar do resultado do mês, o acumulado no ano e nos últimos 12 meses apresentaram destruição de vagas, motivado particularmente também pela indústria, que obteve o maior saldo negativo nos dois períodos, com 286 e 392 empregos fechados. No período de 12 meses, nenhum setor apresentou saldo positivo aqui em Guaporé. O saldo de outubro marcou o terceiro mês consecutivo de resultado positivo, após 4 meses de desempenho negativo. Em outubro de 2019, para se ter uma ideia, foram abertos 87 empregos no município, frente a este mês de outubro, 146. Então, Guaporé mostrando sinais de recuperação na economia, conforme os números do CAGED, governo federal, e também o desempenho nos municípios de abrangência da Universidade de Caxias do Sul. Todos, no saldo de outubro, apresentaram números positivos. E a indústria lidera com o maior número de contratações. Entre os 14 municípios estudados pela UX, Guaporé posicionou-se na sétima colocação na geração de empregos, perdendo para cidades de porte maior como Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Farroupilha, Vacaria, Flores da Cunha e Torres. E acima de Canela, Garibaldi, Carlos Barbosa, Nova Prata, Veranópolis, São Sebastião do Caí e Vila Maria. No total, foram abertos nesses municípios 2.800 empregos formais. Agora 12 horas 36 minutos, na sequência, destaque para a segurança pública e também o presidente da Câmara de Vereadores.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Autotradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora 12 horas 41 minutos.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
Informações da área da segurança pública, policiais do 4º Pelotão da Brigada Militar de Guaporé, comandados pelo tenente Júlio César de Oliveira Greff, prenderam na madrugada deste dia 2 de dezembro, por volta da 1 hora, no bairro São José, um jovem de 19 anos com um veículo em situação de furto roubo. O automóvel Renault Logan, cor branca, placas MHG2405 de Nova Petrópolis, tem características semelhantes ao descrito pelas vítimas de um assalto à residência na zona rural de Vespasiano Corrêa. Os policiais militares, durante patrulhamento no combate à criminalidade, visualizaram o Renault Logan em atitude suspeita na rua Travessa das Cabanas. Na abordagem, efetuaram a consulta no sistema integrado e verificaram que o veículo estava com placas clonadas. O chassi constava ser de outro Logan, placas de Mercosul IUI-7D57, de Caxias do Sul. No banco traseiro, a guarnição encontrou um sinalizador giratório portátil, um giroflex, chamado de Kojak, de cor vermelha. O equipamento é similar ao utilizado em viatura policial, em especial as discretas. O jovem, após receber voz de prisão, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para o registro da ocorrência. Posteriormente, foi conduzido ao sistema prisional gaúcho, onde fica à disposição da Justiça. Não descarte-se que este veículo Logan é utilizado no roubo a uma família na linha Alto Alegre, no município de Vespasiano Corrêa. Naquela oportunidade, 4 pessoas ficaram de refém com criminosos com vestimentas idênticas às da Polícia Civil. Eles levaram uma caminhonete Fiat Toro, que foi recuperada horas depois aqui em Guaporé, e pertences como caixa de som, equipamentos para andar de moto, como capacete, jaqueta, luvas, botas, entre outros. A ação delituosa ocorreu no dia 23 de novembro.
Nós estamos recebendo o presidente da Câmara Municipal de Vereadores do município de Guaporé, Jairo Zanata, do MDB, falando aí sobre os trabalhos na Câmara, fechamento do mês de novembro, fechamento do ano, outras informações relativas ao município de Guaporé e também ao Poder Legislativo Municipal. Falando um pouquinho sobre o IPTU, nós tivemos essa semana também já alguma manifestação com relação ao percentual, que é o IGPM, que é o que corrige, né, o IPTU no município de Guaporé e também o salário dos funcionários públicos. O IGPM está com cerca de 22%, né, nesse ano de 2020. Como é que vê essa situação? Como é que vai ficar a situação do IPTU e dos funcionários públicos, Jairo?
Bom, vice Ricardo, acho que poucos são os municípios que se utilizam desse índice para fazer o reajuste de seus contratos e do funcionalismo público. Nós já há algum tempo entendemos que deveria ser mudado esse índice, o município deveria utilizar um outro índice. Alguns meses atrás, a bancada do MDB, através do vereador Homero Marculina e da doutora Marisa, encaminharam um requerimento na Câmara de Vereadores, indicando ao Executivo para que a partir de 2021 fosse utilizado o IPCA para a correção, principalmente do IPTU e dos serviços que são prestados, né, à comunidade. Naquele momento não foi mencionado a questão do funcionalismo público, na questão do reajuste, mas essa também entende-se que é uma decisão do Poder Executivo e que poderá ser avaliada ou não. O que é correto é o seguinte: nós não podemos, nesta época em que vivemos, onde há pandemia, onde há uma série de dificuldades, poder imaginar de que o IPTU, né, vai ter um acréscimo de mais de 20%. Né? Não acredito que o Poder Executivo pense nessa ideia, até porque há uma orientação do governo federal para que os contratos, os serviços que a prefeitura contrata e o Poder Legislativo também, eles sejam reajustados através do índice do IPCA. Nós, na Câmara Municipal de Vereadores, Wilson, nós tivemos agora alguns contratos que venceram, né, e nós propusemos às empresas o índice do IPCA, que hoje está em torno de 3,92, não chega a 4% o reajuste. E assim nós temos feito. Eu acredito, né, eu acredito que como o poder público nos contratos de prestadores de serviço é utilizado esse índice de correção, eu acredito que o índice do IPTU também, de reajuste do IPTU, deve ficar nessa faixa de 4 a 5%. Acho que é uma questão justa, né? Até porque sempre se discute, e o Homero tem sido um defensor muito grande nessa questão, todos os salários, né, digamos, aposentados, pessoas que recebem salários, têm um reajuste de 4, 3,5%, 4%, e se nós for reajustar os serviços prestados pelo município em 10, 12%, há uma devasagem muito grande, e com o passar do tempo as pessoas vão perdendo, né, o seu ganho e vão tendo maiores dificuldades.
Emendas, Jair, como é que estão as emendas do PMDB, do MDB, estão andando obras, que as conquistas aí do MDB também no município de Guaporé?
Olha, Wilson Ricardo, as emendas estão asseguradas, muitas foram utilizadas, obras prontas, obras concluídas, outras com recursos assegurados, mas que em função da eleição municipal elas têm um prazo e então foram paralisadas nesse período eleitoral. Eu falo especificamente de uma emenda do nosso deputado Giovanni Feldens, né, lá para a linha oitava, onde foi feita a primeira etapa, e agora está assegurado mais uma emenda de R$350 mil, que o processo licitatório está todo pronto, passando apenas agora esse período eleitoral para que a obra possa retornar e ser concluído mais uma etapa naquela comunidade. Nós do MDB, de modo especial, nós somos muito gratos aos nossos deputados federais. Eles enviaram muitos e muitos e muitos recursos para o município de Guaporé nesses últimos 4 anos, e muitas obras extremamente importantes, como é a obra do ginásio, né, que está em fase avançada de conclusão. Lá nós tivemos de 2 deputados, do deputado Mauro Pereira e do deputado Perondi, só naquela obra mais de R$1,5 milhão de reais né, para ajudar o município de Guaporé.
Esse presidente da Câmara de Vereadores, Jairo Elias Anata.
Fica por aqui o Jornal da Aurora, que você pode ouvir novamente ou fazer o download no podcast do site rdaurora.com.br.
Produção Central de Jornalismo, Supervisão em Geral, Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.